Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Você que acompanha a gente aqui na nossa página do Facebook, né? E também lembrando que depois todos os nossos programas, a gente não parou com isso, estão lá no nosso site, uninter.com/rádio, no formato de podcast. Para você que não consegue ter acesso, né, aqui, ou só quer ouvir o áudio mesmo, né, dos programas que foi comentado, você consegue, estão todos os programas lá no nosso site. Hoje eu estou aqui com os professores, né, no caso, o professor especialista Andrew Silva e o professor mestre Dorival da Costa. E hoje a gente vai falar sobre proteção da infância e adolescência, abordando um pouquinho sobre o ECA, né? Essas coisas assim. Professores, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem, Bárbara?
Tudo bem.
Oi, Andrew. Vamos.
Olá, tudo bem?
Então, nós trabalhamos, né, nos cursos de humanidades aqui da Escola de Saúde, Biociência, Meio Ambiente, Humanidades, né? E aí nós temos um núcleo de cursos, da qual eu faço parte do curso de Serviço Social, o professor Andrew é do curso de Terceiro Setor, e a professora Denise, que é a coordenadora, ele é o tutor, e a professora Jane Cleide, que é a coordenadora do curso de Educador Social. Andrew, fala um pouquinho do curso de Educador para a gente depois tocar. Desculpa, do curso.
Terceiro setor, né?
Terceiro setor.
É o CST, né? De ações de terceiro setor, ligado à questão das políticas públicas relacionadas às ONGs, né? A gestão do terceiro setor em si, né? Inclusive, estão com as inscrições abertas, né? Aqueles que nos estão assistindo, sejam todos bem-vindos, né, a fazer inscrição e conhecer melhor o curso. Na uninter.com tem toda a grade, tem toda a explicação de como funciona o curso. E é um prazer estar aqui, né, com o professor Dorival, né?
Ah, então, professor, também, o professor Andrew, nós somos parceiros aqui em vários trabalhos, ele também atua na parte das extensões aqui da Uninter, sempre muito, muito solícito. Então, hoje nós vamos discutir um pouco da proteção, né, da infância e adolescência, né? Nós temos que lembrar um pouquinho, né, Andrew, que esses três cursos, tanto o Serviço Social como o Terceiro Setor e como o Educador Social, estão muito relacionados às ações que tem com crianças e adolescentes, seja lá trabalhando na saúde, algumas ações que tem de acompanhamento ou de lúdicos, ou na assistência que se trabalha lá na proteção básica, na proteção especial, na alta complexidade. Você tem aí trabalhos, né, desses três cursos, tem profissionais dessas três áreas, ou na gestão, ou no atendimento, ou na parte técnica. Então, nós temos aí uma presença muito grande em algumas políticas públicas no meio ambiente, outras. E falar de proteção à infância e adolescência também é falar da nossa legislação. Sabiam vocês que nesse dia 13 de julho nós vamos fazer 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente? E sim, essa é uma legislação muito interessante, né? Porque ela nasce lá de uma discussão da década de 70 e 80, bem no meio, né, da ditadura militar, que perdura até 85, e aí em 79, a sociedade civil trabalhando com todos os processos para romper, né, com a legislação que é o Código de Menores de 1927, em 79, então, lança-se o Código de Menores de 79, e aí é um retrocesso legal, né? Ele traz uma doutrina que era própria da área da América Central, chamada Doutrina da Situação Irregular, que todas as crianças e famílias que tivessem situação irregular, regular, cabia tudo, né? Cabia ser pobre, ser mulher, a mãe sozinha com seus filhos, ter algum problema de escolaridade, quer dizer, tudo aquilo que penalizava os pobres fazia parte, então, de ações do Estado no sentido de, entre aspas, de proteção. Até que 70 e 80, há uma grande discussão, inclusive há uma discussão do extermínio de crianças no Brasil. Nós temos aí um inchaço das grandes das cidades, as capitais brasileiras, São Paulo é um exemplo disso, com muitas crianças, muita gente vindo de regiões como o Nordeste, de outras regiões para essas grandes capitais, e você tem aí uma situação gravíssima, né, da situação da criança e adolescente, e a gente fala, inclusive, de extermínios de criança daquele período. O Pichote, um filme famoso, é um retrato daquele período. E na década de 80, no período quase chegando aí no rompimento da ditadura para a democracia, a sociedade civil de novo se mobiliza no sentido de construção de uma legislação que pudesse ser protetora, rompendo com a legislação anterior, que era o Estatuto, do Código de Menores 79. O Código de Menores só tinha um direito, pasmem vocês, o único direito que tinha para criança, e nem se falava de criança ou adolescente, né, desse menor, era de ele poder ter acesso à religiosidade. Não tinha mais nenhuma perspectiva, ou não tinha nada a se falar. Até porque ele não era sujeito de direito. Em 88, com a nossa Constituição, o artigo 227, coloca a criança e o adolescente no patamar de cidadão. Então, ele, pela primeira vez, ele emerge, né, como um sujeito. Então, ele é dono de direitos. E em 90, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, então, vai constituir uma legislação que... 88 nós temos a Constituição, 89 temos uma legislação internacional, que é a Convenção Internacional sobre a Criança, que aí traz uma nova perspectiva, que é a proteção integral. E na nossa Constituição de 88 já falava da proteção integral, também, né, falava da questão da prioridade absoluta, do Estado fazer prioritário o atendimento à criança e adolescente. E em 90, então, a doutrina, então, é de proteção integral. A proteção integral supera, então, a situação irregular que era da legislação anterior. E de 90 para cá, então, foram se construindo o que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos, o SGD, que isso envolve um núcleo de órgãos, de serviços, de redes de serviço, e aí integrando juizado, Ministério Público, defensorias, novos órgãos, por exemplo, o próprio Conselho Tutelar, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente, as políticas públicas, né, tem que se adequar à questão do Estatuto. Por exemplo, é uma conquista do Estatuto que uma criança internada no hospital tem direito de acompanhamento de um dos seus genitores ou um responsável. É uma conquista. Da mesma forma que a mãe, quando ganha o nenê, ela tem direito de ficar com esse bebê próximo dela. É uma conquista do Estatuto isso. Está previsto, é uma luta, né, sobre isso. Ao mesmo tempo, é uma conquista, por exemplo, o processo de adoção que temos hoje, né? Enquanto proteção a essa criança, esse sujeito, então, que emerge de 88 na Constituição Federal, no artigo 227, e aí pela lei complementar o Estatuto, ele emerge como um cidadão que exige do Estado, da família e da comunidade o respeito pela sua individualidade. E isso tem gerado, né, claro, gera também críticas enormes de setores que não compreendem esse processo, e ao mesmo tempo nós temos aí uns avanços enormes no sentido de serviços da assistência, serviços na área de educação, na área de saúde. O Estado foi, aos poucos, se organizando para dar conta disso, né? Então, é muito importante que a gente conheça essa história, e é uma pergunta, uma fala de vez em quando, Andrew, que o pessoal fala, diz que o Estatuto foi uma legislação importada. Mentira, foi gestada e construída por centenas, milhares de pessoas que se debruçaram no Brasil inteiro, ONGs, crianças. Para aqueles que desconhecem, o próprio Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua foram um dos grandes articuladores dessa legislação. Então, nós temos aí um envolvimento muito grande da sociedade civil, no sentido do terceiro setor, da qual o Andrew trabalha ali como tutor, junto com a professora Denise, e é muito importante que a gente perceba isso, que a gente perceba que é uma construção social. É claro que a gente... Passado 30 anos, né, dia 13, passado 30 anos, a gente faz uma avaliação, quer dizer, avançamos, mas ainda temos coisas para serem resolvidas, coisas ainda a serem discutidas com a comunidade, né, com os gestores. Só para a gente dar uma iniciada, né, nessa discussão. Temos alguma pergunta, professor André?
Não, professor, no momento ainda não. Até falando sobre a questão do terceiro setor, né? Eu estive estudando essa questão, nós temos o Fundo da Infância. que as pessoas, tanto pessoa jurídica como física, podem investir nesses projetos que é ligado tanto à criança como à adolescência. Né?
E é muito importante isso, porque na realidade, assim, a partir de 90, uma coisa que aparece para o financiamento dessa política pública é a questão do financiamento a partir das pessoas. Sabia, né? Uma pessoa, por exemplo, agora no final desse mês, é o prazo final da gente apresentar os nossos, do imposto de renda. Você pode, né, como pessoa física, pode deduzir o seu imposto, você pode doar anteriormente, você pode fazer uma doação diretamente por um serviço ou no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do seu município, você pode doar e depois aquele documento, aquele recibo de doação, você põe na sua prestação de contas ao Leão e você então vai ser deduzido essa. Então é muito importante também que o Estatuto abre essa possibilidade da sociedade civil também fazer, nesse caso, empresas também, 1%, né, do lucro líquido da empresa, pode ser doado para essa ação com criança e adolescente. Tem todo um trâmite.
Inclusive, esse fundo da infância foi criado com base no artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, e esse é importante para a gente, né? E a informação, por exemplo, sabiam os nossos ouvintes que você pode doar, você pode contribuir, aí assim, a sua doação, ela é por trâmites legais, você faz a doação, tem um recibo, aquela entidade ou aquele CMDCA que recebe, vai destinar e vai prestar contas, isso vai ter prestação de contas no Tribunal de Contas. Então, existe uma seriedade nesse processo. Então, assim, essa é uma campanha, né, que a gente tem que fazer o tempo inteiro, da gente participar, né, ativamente no sentido de contribuir nessa proteção, a proteção integral de criança ou adolescente. Falar também do sistema de garantia de direitos construídos a partir, né, do Estatuto da Criança e Adolescente é também falar um pouquinho dessa própria lesão. Sabiam, né? Já tivemos acho que umas 7 ou 8 alterações significativas no Estatuto. Nós temos, por exemplo, as medidas socioeducativas, uma lei que altera. Nós temos uma lei da adoção que alterou. Nós temos, assim, essa eu estou falando algumas mais significativas. Mas o Estatuto tem, por exemplo, no Congresso, tem mais de 150 projetos de lei de alteração, das mais loucas possíveis, mas coisas sérias também. Então, assim, é uma lei que também provoca, né, porque as pessoas ainda têm dificuldade de compreender o direito, né, de uma criança de ser considerada sujeito, né, de ter direito a se manifestar. Por exemplo, uma mudança que é muito interessante para a área da adoção, vocês sabiam que um adolescente, 12 anos, no processo de adoção, se ele for consultado, ele tem que ser consultado pelo juiz, e quando o juiz pergunta se ele está de acordo, ele diz assim, não estou de acordo, não fecha, quer dizer, ele não vai para aquela adoção, porque a legislação lhe dá o direito de fazer essa decisão. Isso são novidades que a gente muitas vezes desconhece. A outra coisa, por exemplo, eu sou professor desde a década de 90, já fui professor de ensino fundamental. Um item, por exemplo, que pega muito na questão, por exemplo, da proteção integral, e que muitos reclamam, que dá muito direito, principalmente questões, por exemplo, de violência, né, que seja familiar, escolar ou de comunidade. Antigamente, essas questões não eram nem processadas, né? Eu lembro que na década de 90, um pouco antes de 90, de vizinhas que tinham sido abusadas sexualmente, naquela época você fazia uma denúncia, a mulher fazia a denúncia contra o marido que tinha feito. Se 3 dias depois ela voltasse e retirasse a denúncia na delegacia, morreu. Não tinha por quê. O poder familiar anterior, né, ao estatuto dava ao homem, inclusive, o direito de definir as coisas. Não só as crianças, mas a mulher, porque a mulher só ganha o direito de ser igual na relação do casamento na Constituição de 88. Quando vai dizer, né, então, que ela, de igual direito, tem decisões com respeito aos seus filhos. Por isso que a gente mudou o termo, antigamente falava de poder familiar, desculpa, poder do homem, né, e agora a gente fala poder familiar, porque a mulher e o homem têm igual direito, inclusive, por exemplo, a questão da guarda compartilhada, né, as novidades no processo de separação. Vocês sabiam, por exemplo, que antes de 88, de 90, os filhos havidos fora do casamento não tinham igualdade, né, como os filhos naturais, porque eles... Sair fora do casamento significa foi filho do pecado, foi feito fora do matrimônio. A legislação nova, o estatuto vai dizer que não. Essa criança tem o direito de ter o pai e a mãe, independente se estão casados ou não, e o direito de ser reconhecido como sujeito. A relação entre os adultos é um problema deles, e não da criança, de ser marcada, né, como filhos, né, do pecado. E esse é um item, por exemplo, muito sério na sociedade brasileira, que até hoje... perdura isso, por exemplo, com as crianças que vão para acolhimento, que nem sempre tem a ver com isso, mas sofre muito preconceito.
Você vê que interessante, né, professora? Eu fiz um levantamento, segundo o IBGE, apesar do Brasil ter a maior economia da América Latina, de 178 países, o Brasil está em 99º na questão da proteção da criança e da adolescência. Você vê, está atrás de países como Argentina, Chile, Cuba, você vê, né? Que interessante, né? Apesar de toda essa luta, ainda há muito a fazer, né?
Nós temos aí uma desigualdade muito forte, né? A desigualdade social, as questões aí que nós sofremos historicamente, leva essa população, ela é a mais frágil, de certa forma, porque ela está em processo de desenvolvimento. O próprio estatuto traz uma novidade, né? Ela vai dizer que é um sujeito de direito, ele tem um período, ele classifica criança, adolescente, criança de 0 a 11 anos ou 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Então, ele define quais os períodos e ele vai chamar atenção para nós, dizendo assim que ele é um sujeito em desenvolvimento e para tal ele precisa de proteção. Então, ele está num processo ainda. Por isso, por exemplo, que ele é proibido de trabalho antes dos 14 anos e pós-14 anos em aprendiz, né? Como aprendiz, mas antes dos 8 anos não pode trabalhar em locais insalubre, perigoso ou noturno. São proteções com esse sujeito na composição, na organização do seu corpo, né, na maturação do seu corpo e da sua mentalidade. Esse faz parte de uma construção social. Isso não tem a ver com isso, aquilo, tem a ver com o que nós, enquanto seres humanos, entendemos que é a melhor forma. Por exemplo, a gente falou trabalho infantil nesse Brasil. Nós temos aí quase 1 milhão de sujeitos, uma boa parte, ou muito mais, né? Se a gente for falar de subnotificações, 500 mil meninas aí trabalham no trabalho doméstico. Nós temos sério problema com isso.
Segundo o IBGE, 2,7 milhões de crianças realizam algum tipo de trabalho. Isso. E 60% na área do Norte e Nordeste. Você vê como que já é um problema já... que passa anos.
É uma questão de também são regiões mais empobrecidas, né?
Sim.
Não necessariamente a região sul e sudeste não tem essa prática. E a agricultura, na sua grande maioria, é a área que mais você tem a presença de trabalho infantil.
E você vê, 70% são meninos e a questão da criança negra tem maior índice de questão do trabalho infantil.
Então, meninos, né? Então, assim, o sexo masculino e a questão da cor negra.
Isso.
Assim, historicamente, né, o trabalho é uma coisa que é muito interessante. Você escuta as pessoas assim, não, mas olha, ela tem que trabalhar mesmo, porque ela vai ficar na rua aprendendo a fazer coisa errada? Aí eu pergunto, não, ela não precisa aprender coisa errada. Os filhos da classe média alta que fica na rua, no shopping, aprende coisa errada? Por que o filho do pobre vai aprender coisa errada porque ficou na rua? Então, esse preconceito sobre as crianças no Brasil, ele é endêmico, ele está arraigado no dia a dia das pessoas. As pessoas falam sem muitas vezes pensar, apenas um papagaio que repete aquilo e aí continua. Então, assim, impõe-se à criança, é melhor ela trabalhar, quer dizer, ela sofrer todos os perigos, todas as situações, ela perder a sua infância, porque é o período de ela poder brincar, de ela poder estudar, de ela se preparar para o futuro, e a gente mata o futuro. Isso é um item muito sério que a gente tem que pensar. Então, falar em proteção da criança também é falar do que nós socialmente encaramos criança e adolescente. O, Um outro item, uma outra área que é muito séria nossa é a questão dos indicadores de violência contra a criança e adolescente. E aí é muito interessante, Andrew. Falar de violência, as pessoas falam assim, não, né, as pessoas, que elas são violentas e tal. Não, uma coisa interessante, né, fala de família, não, que a família, que a família, que a família protege. 85% de toda a violência sofrida por criança, 80% a 90%, é feita dentro de casa. É feita por um dos seus membros, ou alguém da convivência da criança. Se eu for passar isso para o abuso sexual ou para as violações, né, de sexuais e outras, é da mesma forma. Assim, os números são assustadores. Então, assim, quando fala também de família, qual família? Que família protegida também nós temos? Que sociabilidade construímos? Que riqueza nós distribuímos para que essas famílias consigam cuidar dos seus filhos? Esse é um item aí, uma discussão necessária a ser feita, né?
E você vê um dado que eu peguei também do IBGE, é que na América Latina o índice de violência contra criança e adolescente é cerca de 70 pessoas menores de 18 anos sendo assassinadas diariamente. Então você pega 70, é um alarmante isso.
É alarmante, a gente fala de extermínio já, né? A gente fala de... alarmante e perigoso, sabe por quê? Porque as pessoas, boa parte desses jovens, adolescentes, quando você vai observar o discurso, né, o discurso da morte dele, que seja por enfrentamento ou mortes violentas no território que tem a ver com polícia, tem a ver com tráfico, vão sempre colocar que eles eram bandidos. E é assim, uma coisa que é muito, muito séria isso, né? Bala perdida. Bala perdida só encontra corpo de negro. Como assim? Então, assim, isso é dado, é dado. Quantos deles morrem? São negros. Então, assim, nós temos um problema interessante, né? Os americanos fizeram todo aquele movimento sério sobre racismo. Agora, semana passada, um monte de imagens repetindo o mesmo ato, a mesma forma. Sim. A população, ela não se move, ela não se preocupa com isso. E ela acha que isso é só com adulto, mas isso acontece nos territórios. As mortes de crianças e adolescentes nos territórios mais violentos, né? Violentos porque, na realidade, se impõem a essas populações regiões sem saneamento básico. Passa no centro da sua cidade, sempre está limpinha. Mas por quê? Porque tem um batalhão de limpadores. Vai no bairro procurar se tem lá ali todo mundo, o pessoal limpando a cidade. Não, não tem. Então, claro que o território vai ficar sujo, porque você não tem limpeza. Agora, deixa o centro da cidade sem nenhum limpador. Você vai ver se não vai ficar sujo tanto quanto o território afastado. Ao mesmo tempo, assim, as polícias brasileiras estão muito mais preparadas para proteger o patrimônio do que pessoas. Elas não estão preocupadas com o território onde as pessoas são mortas. Né? E isso é uma outra discussão. E aí nós temos, inclusive, um curso aqui na Uninter de segurança, que é muito legal, um curso muito interessante, que vai trabalhar um pouco sobre isso, que é a segurança, né? A segurança pública necessária para o cidadão. E os nossos crianças e adolescentes, elas acabam sendo alvo, né, dessa violência, para além da sua relação familiar, da violência também do território, né? Nós temos aí uma preocupação muito grande. Se a gente falar também de algumas crianças, por exemplo, hoje se fala muito, né, de crianças indígenas, se fala muito de crianças quilombolas, crianças ciganas, tal, por quê? A gente também tem uma dificuldade muito grande de inclusão. Vamos pensar em crianças deficientes, vamos pensar em crianças negras, no caso, o Andrew falando, em alguns territórios, inclusive, a própria escolarização é uma escolarização precária. Quanto mais fora do centro, as escolas são menos preparadas, menos organizadas, assim, com menos recurso público, né, para atender essa população. Então, falar de proteção da criança também é falar de um conjunto de fatores que leva, né, a nossa população infanto-juvenil a estar à mercê de uma sociedade que ainda deve essa população uma seriedade. Se a gente fala que é um sujeito em desenvolvimento, um sujeito que tem direito, que nós temos que ter uma proteção integral como a base do cuidado, também a gente tem que pensar no que nós, enquanto cidadãos do território, estamos lutando para que a gente atenda às demandas dessas crianças e adolescentes. Aí, pessoal, uma coisa também que é muito interessante, pessoal... Não, mas aquelas famílias têm um monte de filhos. Para aqueles que continuam ainda fazendo esse discurso, né, velho discurso, as famílias brasileiras, elas já fizeram um trabalho muito bom. Hoje, a média de... Vamos pegar aí o IBGE, que faz a pesquisa a cada 10 anos, pesquisa totalitária, que significa todas as famílias ou quase 100% delas responderam. Mostra que a gente hoje tem uma mulher, em média, tem 1 a 2 filhos no Brasil. Então, esse discurso que os pobres têm muitos filhos, essa é uma mentira, é tipo assim, quando fala isso, você fala, meu Deus, a pessoa não lê mesmo, não adianta. A legislação fala que nós temos 1,7 de crescimento. 1,7 de crescimento significa que uma mulher na idade fértil pode ter 1,7 filhos. Não vai ter 1,7, mas vai ter 2 ou vai ter 1, né? Essa é a regra. Então, assim, isso nós já aprendemos. Então, não tem muitas... Não é o descontrole da natalidade. Isso nós já fizemos. Inclusive, o Brasil já entra no que eles chamam de decréscimo de população, porque nasce menos do que, nasce menos do que morre. E aí, ele vai mantendo mais gente, é isso mesmo, nasce menos que morre o número de pessoas. Vai tendo mais gente por vida do que nascendo, ou vai mantendo o que temos ou vai diminuindo, porque a gente já fez bem essa lição. Então, é um outro preconceito que a população tem com respeito às nossas crianças, das famílias, a qual tem. No Bolsa Família, por exemplo, aqueles que quiserem ler, os relatórios sobre o Bolsa Família mostram que essas famílias fazem muito bem isso, fazem muito tranquilamente, elas já diminuíram os seus filhos. Tá? Então, nós temos aí um trabalho muito bem feito. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda carecemos de avançar muito sobre a questão da oferta de educação. Já ofertamos vaga para todo mundo? Sim, mas a permanência é outro trabalho a ser feito. Permanência, qualidade, né? O cuidado com isso. Alguns falam que a gente mata uma geração, por exemplo. A violência, o André acabou de falar, o número de mortes. Você diz lá que um número de 9 a 21 anos para masculino, homem, há uma diminuição muito grande desses sujeitos. Então, a cada 10 anos, você vai tendo um aumento de mulheres vivas em razão de diminuição de homens vivos. E aí, isso também gera, né, a gente chama de extermínio de uma geração. E já está na segunda década que isso vem acontecendo. Piorando, e aí, falei da bala perdida encontra corpos negros ou os pretos, porque é isso mesmo, porque quem mais morre por bala perdida ou por violência urbana, são negros no Brasil inteiro. Isso mesmo nas regiões que os negros são menores, mas ainda eles acabam sendo o maior número de mortos. Esse é um outro item que atinge os pais, por exemplo, a cada ano, 2.000 crianças entram para o serviço de acolhimento por mortes dos seus pais, ou da mãe ou do pai, um deles morrendo. Então, esse já é dado de violência. Pensa bem, o serviço de acolhimento, que já está com 35 a 44 mil, vai depender dos períodos aí que a gente analisa, a cada 2 anos acrescenta-se órfãos da violência. E esse é um dado do Ministério que nos leva a ficar muito, muito preocupados, né? Porque a gente não diminuiu, a gente não está diminuindo a violência, ela está aumentando nesse período. Se a gente falava da década de 80, nós voltamos a ter extermínio, né? Milícias e outras formas aí, que sempre se diz que o tráfico matou, mas aí, assim, cadê o Estado para impedir o tráfico? As populações que moram nas periferias estão sob a tutela da violência, né, do tráfico ou das violências das milícias. E as nossas crianças são vítimas, com certeza são vítimas dessas relações. André, temos alguma pergunta? Eu estou vendo ali que temos a Jéssica, mandou um oi para mim. Oi, tudo bem, Jéssica? Que bom que você está aí.
Isso, tenho vários boa tarde do César, da Genira, do Maurício, que é do Bacabal, e da Jéssica. Nenhuma pergunta em específico, né?
Então, só para deixar uma pergunta aí, encerrando o nosso programa, é muito importante que nós, né, como cidadãos, a gente está falando de política, mas assim, você também, você tem que se envolver no seu território. Você já foi numa reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do seu município, que todos eles têm. Você sabe quando eles acontecem? Você vai lá e você interferiu para que aumentassem as verbas para poder atender corretamente as crianças? Quantas crianças estão no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, aí no CRAS da sua cidade? Tem serviço bem feito? Tem equipes que atendem? Na saúde, na unidade de saúde, tem sempre um médico para atender as crianças, atender o pediatra para atender as necessidades das crianças? Quer dizer, não é só uma questão de, né, daqueles que estão em abrigos, mas nós temos aí, lembrando que o Estatuto ele fala de todas as crianças. A gente fala que pedagogicamente o Estatuto foi construído do 1 até o 84 como sendo para todas as crianças. Do 85 em diante, nós construímos uma rede de proteção especial para atender aqueles que foram violados nos seus direitos fundamentais, que seja o abandono, que seja as violências, que seja, né, a situação de vulnerabilidade ou a falta de serviço ou não acesso, isso constrói. E aí, a partir de 80, vai construir, por exemplo, o juiz da infância, a questão da medida socioeducativa, o próprio conselho tutelar, o próprio conselho municipal dos direitos da criança, são novidades jurídicas, são novidades de serviço. Todos os municípios têm um conselho tutelar, que deve funcionar bem. Nós temos que cobrar, inclusive a população tem que cobrar que ele funcione corretamente. É, nós temos aí serviços da política de assistência social, que seja o LUCRAS, pelo Centro de Referência Especializada de Assistência, o CREAS, que seja a unidade de saúde, a segurança pública, a iluminação, né, o arruamento correto, quer dizer, tudo isso, o saneamento básico, que é água potável, recolhimento de lixo, né, tratamento do lixo, tudo isso faz parte de um direito que essa criança e adolescente tem enquanto membro de uma família, enquanto cidadão de um país, né, que nós temos no Brasil. Então, nós temos ainda muito a fazer. Temos muito a fazer.
Sim, com certeza.
Apesar dos nossos avanços, temos muitas coisas a fazer, né, André?
Então, com certeza.
Que já é agradecendo o pessoal que está presente. Sim. Essa live depois, essa rádio depois fica disponível, né?
Sim, na rádio Ninter.
E vocês podem também pode mandar um recado para a gente. Pode mandar no dorival.c@ninter.com. O Andrew também tem um e-mail.
Andrew.a@ninter.com. Até falar um pouquinho sobre nossos eventos, né, prof? Obrigado.
Isso,
a essa.
É verdade. Amanhã nós temos um evento para discutir uma coisa muito interessante, né, Andrew?
É o trabalho infantil, né, professor?
Ótimo. É, amanhã nós vamos ter uma mesa bem legal, a procuradora.
No dia 13 do SESI temos evento do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, me procure no e-mail, andrew.a@ninter.com, que eu vou orientando vocês a inscrição, como vai funcionar, toda a programação. Pode entrar em contato comigo daí.
Então, amanhã nós temos a doutora Margarete, que é uma procuradora do Ministério Público Federal, o professor Marco Antônio, que é de Londrina, professor, e também ele é assistente social do Ministério Público, a Vanessa, que é lá da UEM Maringá, que é uma doutora, e a doutora Lenir, que é de Ponta Grossa, da UEPG. Nós vamos estar discutindo o trabalho infantil no Brasil, até porque dia 12 desse mês foi o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, né? E a gente também tem uma ação. E no dia 13, a gente vai ter o dia inteiro, manhã, tarde e noite, a gente vai ter as ações, lives, cursos, depois o Andrew pode passar para vocês. Muito interessante, tá bom? Agradecemos aí, uma boa tarde a todos. Obrigado, Andrew. Obrigado, Bárbara.
Obrigado a você. Professor. Boa tarde a todos. Até a próxima.
Até a próxima.